E eu vou conversar com o arquiteto, o Daniel Souza Lima, que esteve à frente todo esse trabalho.
Nós ficamos bem satisfeitos com o resultado desse trabalho, né? E acreditamos que ele vai ser de bastante importância para o desenvolvimento do município para os próximos anos. As principais mudanças que nós trouxemos foi, acho que a principal delas em relação ao zoneamento, né? Flexibilizar um pouco nas áreas residenciais a possibilidade de novos comércios, né? Novas empresas, e também a adequação do zoneamento ao Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, o CNAE, né? Isso facilita bastante para os novos empreendedores, né, a abertura de empresas aqui para o município, que eles antes esperavam uma reunião do conselho para avaliar se era permitida tal atividade ou não. Agora a lei, ela já elencou, né, todas essas atividades e já especificou onde pode e onde não pode ser realizada cada uma dessas atividades, né?
Vai funcionar como um guia, vai não, é um guia, né?
Exatamente, a função do plano diretor é exatamente essa, né? Ser uma diretriz para o desenvolvimento do município, né? Nós falamos bastante também sobre calçadas, né? Tornar a cidade mais acessível, né, para os pedestres, né? Então, estabelecemos um padrão de calçada na lei do sistema viário que vai ser exigido, né, nas próximas obras, tanto para as obras públicas como particulares, né? Isso nós acreditamos que vai ser bem positivo para a cidade.
É, essa questão de calçada já é crônica aqui em Bandeirantes, vício ou costume ou hábito, ou sei lá, a gente faz verdadeiras rampas na calçada. Com isso, costumamos andar pelas ruas e não na calçada, até pela impossibilidade de andar nas calçadas de Bandeirantes.
Exatamente, isso não só em Bandeirantes, em várias cidades do Brasil inteiro, cidades grandes ou pequenas, a gente vê esse problema também, mas agora chegou um momento que a gente tem que mudar esse hábito, né? Criar um novo hábito. A calçada é do pedestre e ela deve ser acessível a todos.
A topografia não implica e muito nessas condições, porque quando é nível do mar, por exemplo, é fácil, mas aqui é cheio de altos e baixos.
É, muitas vezes a topografia, ela acaba sendo uma desculpa para não se realizar uma obra adequada, né? Fica mais fácil, né, fazer uma rampa do que perder um pouquinho mais ali de tempo e fazer uma calçada mais acessível, né? É possível, sim, com a inclinação que a cidade tem, a gente criar uma cidade mais acessível e mais confortável, né? Mais democrática a todos, né?
Bom, foram várias audiências públicas. A gente até gostaria que houvesse uma participação maior, principalmente das pessoas que moram nos bairros e sabem o dia a dia, as dificuldades de cada bairro. Mas dentro do que vocês, com a experiência e as poucas informações daqueles um que participaram, deu para fazer algo a contento.
Com certeza, realmente, não foi uma participação muito expressiva, né? Mas quem participou contribuiu bastante para que esse trabalho tivesse um bom resultado, né? Então nós acreditamos que atendemos aqui às demandas da maior parte da população.
Teve algum item que você gostaria de ter incluído e não foi possível por certos motivos ou de acordo com a cidade, costumes, alguma coisa assim?
Não, tivemos um diálogo constante, né, tanto com a equipe técnica quanto com o conselho, né, e foi um trabalho bem participativo, né, com todos, nós ficamos bem satisfeitos. Não tem nada que a gente diga, ah, que pena, que não. O plano, ele está completo, ele está bem fiel à realidade do município, né, e bem fácil aplicação. O plano, ele foi desenvolvido conforme a realidade do município, né, então isso facilita bastante que ele seja aplicado depois pelas próximas gestões, né, do município.
Missão cumprida.
Missão cumprida, com certeza.
Obrigado, Daniel.
Eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos.
Muito bem, eu vou conversar com o secretário do Planejamento, o arquiteto Rui Robson Carvalho. Bom, Rui, a gente acompanhou várias audiências públicas. Vocês pediam para a população participar, para que desse opiniões, para que falasse os problemas, as vantagens, as virtudes, enfim. Está aí, final. Agora foi para a Câmara tem os tempo dela lá, né? E depois será aprovado. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Cabiúna. Serginho, um trabalho que começou praticamente um ano atrás, né? Que nós começamos a fazer essa revisão geral do plano diretor, que era uma revisão prevista na lei do próprio plano diretor. Agora, com a empresa DRZ, uma parceria com a empresa DRZ, conseguimos, graças a Deus, finalizar a contento esse trabalho, Serginho.
Você, como arquiteto, gostou do que viu?
Serginho, eu coloco assim, o município de Bandeirantes, ele precisa ter um norte. Ele precisa saber para onde ele vai crescer, de que forma que ele vai crescer, de uma forma mais ordenada possível. E esse plano diretor, ele serve exatamente para isso. O município tenha esse norte, para que o município tenha as suas características sejam preservadas dentro desse plano diretor.
E vai ser cumprida, Rui? Porque o problema, eu falo o problema nosso, é lógico que isso acontece em todas as cidades, mas nós estamos falando especificamente de Bandeirantes. É reclamação de números, é reclamação de ruas, é reclamação de calçada, é reclamação de muro. Quer dizer, já existia um plano diretor. O problema é cumprir também.
Sim, Serginho, essa é uma questão agora da parte do executivo. As leis estão aí. Né? Agora é colocar a fiscalização e que a fiscalização se cumpra o que está previsto em lei, daí no caso.
Dentro dessa revisão, existe um prazo para entrar em vigor? Como que é que funciona agora? Porque o outro nosso já vence agora, final do ano, acho que outubro, novembro, não é?
Na verdade, esse outro plano diretor nosso, Serginho, ele já está com os seus dias contados, né? Nós entregamos todas as minutas das revisões dessas leis complementares, agora tem o prazo regimental da própria Câmara. A Câmara, ela precisa de ter 3 votações, tá? Para esse plano ter validade. A partir do momento que ela tem as 3 votações, que for dado publicidade a essa lei, ela entra em vigor.
E se eles resolverem alterar alguma coisa, volta tudo a estaca zero? Como que é?
Serginho, eu tenho um entendimento, não sou jurista, não sou da parte jurídica, tá? Sou da parte técnica, de que a discussão da formatação dessas leis, elas são feitas dentro das audiências públicas, tá? Esse é o meu entendimento, falando que como uma parte técnica, não como uma parte jurídica. Então eu entendo que tudo que se deveria ter sido discutido foi em todas essas aberturas de audiências públicas, e que não foram poucas audiências, que nós fomos na rádio várias vezes, você nos atendeu muito bem, atendeu também a empresa DRZ, onde a gente colocava que naquele dia seria realizada a audiência pública, chamando a todo mundo para vir participar, porque o plano diretor, na verdade, ele é participativo. É a própria comunidade é que monta a sua lei, independente de qual vereador, né? Mas é a própria comunidade é que dá o seu entendimento dessa lei.